Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Oi, mana.
Oi, Nina. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje a gente vai gravar um podcast especial para responder uma pergunta que não nos foi feita diretamente, mas está aí nas redes.
Nós vamos atender o caso da Luana Piovani com o seu filho Dom, de 7 anos. Muitos de vocês devem ter visto, ou ouvido falar, ou lido. Ela postou um vídeo em que expõe a sua vulnerabilidade de não saber mais o que fazer com relação ao seu filho de 7 anos. Não sabemos exatamente qual que é o comportamento, mas ela compartilha algumas estratégias que já usou e que não sabe mais o que fazer.
Luana, primeiro a gente queria reconhecer, né, a sua coragem de se expor, porque muitas vezes a gente tem medo da nossa vulnerabilidade, a gente quer esconder isso, e eu acho que a gente tem que expor para a gente poder aprender, para a gente poder crescer, e a gente está aqui porque a gente sentiu a vontade para compartilhar algumas sugestões. Espero que sejam úteis para você aplicar aí com, não apenas com o Dom, mas com seus outros filhos também. Você tem 3, é um desafio triplo. E enfim, você comentou no seu vídeo algumas estratégias que você utilizou já, tentando fazer com que o Dom melhore o seu comportamento, tenha comportamentos menos desafiadores. E uma dessas estratégias foram, né, tirar o iPad, parece que tem uma cadeira verde aí, para talvez a cadeira do pensamento. É, menciona também algumas palmadas e você desabafa que você se sente mal ao usar essas estratégias. Então a gente queria pensar em algumas soluções juntos, né, mana?
Pra poder eu queria substituir. Começar lembrando que assim, o comportamento que a gente vê é a solução da criança para um problema que a gente não vê. Então, esse comportamento, Luana, é como se fosse um sintoma. Então, se você tem uma dor de cabeça e você toma uma aspirina, ela passa. Mas se você não ataca a causa dessa dor de cabeça, daqui a pouco você precisa de 2 aspirinas, daqui a pouco você precisa de um remédio mais forte, porque, de repente, essa sua dor de cabeça ela vem de uma disfunção hormonal, por exemplo. Enquanto você não cuidar disso, a dor de cabeça vai persistir. E o comportamento é a mesma coisa, ele é um sintoma, a gente precisa encontrar a causa. E você até traz algumas coisas que você está atenta a isso. Será que ele sente falta do pai?
Esse período da separação, das mudanças na rotina.
Certamente isso está influenciando o comportamento dele. Será que ele me culpa por isso? Você coloca. A gente precisa tentar encontrar qual a crença que ele está criando desta situação do divórcio, da separação. Às vezes ele se sente responsável, não é nem que ele culpa você, né? Uhum. Então, isso que você já meio intuitivamente colocou faz todo sentido.
Que a gente chama, na disciplina positiva, de escavar o iceberg. Porque a gente entende que o mau comportamento, ele é apenas a pontinha do problema, é a ponta do iceberg, é aquilo que a gente vê. E isso que a Mana explicou, né? O que está por trás do comportamento? É o que está abaixo da superfície. Então, a gente precisa buscar essa causa, buscar a raiz do problema para a gente ter uma solução mais efetiva. Porque senão a gente vai ficar reagindo ao comportamento desafiador e muitas vezes isso é um processo desgastante tanto para o pai, para o educador, quanto para a criança. E a gente acaba não resolvendo o problema de fato.
Se uma criança faz birra e ela está fazendo essa birra porque ela está cansada, ela pode fazer birra porque ela está com fome, porque ela está desconfortável, porque ela quer atenção, a gente precisa atender essa demanda, né? Entender o que ela precisa. Então, o seu filho está te desafiando, ele está querendo te passar uma mensagem que ele não consegue mandar, talvez ele não tenha repertório para isso, de linguístico mesmo, de como comunicar para você o que ele está sentindo, ou, enfim, talvez ele não saiba sequer reconhecer o que ele está sentindo. Uhum. Né? E aí entra o nosso papel de adulto, de tentar olhar e empatia, me colocar no lugar dele e ver a situação com os olhos dele.
Exatamente. E assim, pensando em estratégias, né, como lidar com esse comportamento desafiador. Nós acreditamos que o castigo não é o melhor caminho, embora seja muitas vezes o recurso que a gente tem, porque nós aprendemos dessa forma, né? Muitos de nós fomos educados com punições ou recompensas. E a gente acredita que existem outras soluções, Luana. Porque o castigo, muitas vezes, ele desvia o pensamento da criança do comportamento em si. Né? Se você colocar o Dom lá para pensar na cadeira verde, pouco provável que ele vá pensar no mau comportamento dele, na atitude que ele teve, e mais provável que ele vá pensar por que minha mãe está me deixando aqui e que injustiça ela está fazendo comigo ou que raiva que eu estou porque eu tenho que ficar aqui esse tempo todo. Então, ele desvia o foco da atenção. Então, eu tenho menos chances de desenvolver habilidades de vida com meu filho através do castigo.
Às vezes o castigo, as pessoas têm a tendência de dizer, mas funciona. Funciona a curto prazo, funciona ali para resolver aquela questão. É uma reação a um comportamento. Então, daqui a pouco não funciona mais. É aquela coisa de escalar o remédio, né? Então, tirei o iPad, não está mais funcionando, ele não liga mais. Eu ponho na cadeira verde, será que eu deixo ir ou não na pista de skate? Daqui a pouco isso não tem mais valor para ele, não tem
e
mais
pode acabar,
sentido.
Acaba o recurso, aí vem o tapa. Porque a gente vai esgotando isso. E eu tenho que aumentar a dose.
Acaba o tapa, vem a cintada, né? Então você vai aumentando, aumentando, e na verdade você não está explicitamente ensinando para ele aquela habilidade. Se for o caso da mentira, não ficou muito claro pra gente, Luana, qual que era o comportamento, mas tem um momento que você fala alguma coisa de mentir. Então, se é o caso da mentira, você não está ensinando para ele o valor de ser honesto, ou a importância de ser honesto, de não mentir.
Ou como reparar o problema que aquela mentira trouxe.
Sim,
se
muito
trouxe
pelo
alguma
contrário,
consequência.
O castigo leva, às vezes, a criança a mentir.
A
porque, para não ser pego, ela não vai contar o que ela fez com medo de ficar de castigo, ou com medo de apanhar. Então, pelo contrário, ensina a mentir.
A gente tem duas reações muito comuns. Quando a criança ela é educada através de castigo, ou ela recua e tende a dissimular para evitar ser pega novamente, ou ela vai desafiar cada vez mais. Ela vai se revoltar e vai entrar numa disputa de poder. E nenhum desses caminhos é confortável para ninguém. E também não ensina habilidades de vida, que é o que a gente quer desenvolver com os nossos filhos.
Uhum. Tem um ponto alto aí no seu depoimento, que é o momento em que você conta que depois que passou, né, o calor da emoção, você foi lá e conversou com ele, e ele te abraçou, e vocês juntos sentiram, né, se reconectaram, mas que você fica em dúvida se entrou por um lado e saiu pelo outro. A disciplina positiva, ela se baseia na teoria do Alfred Adler, e ele diz que todo ser humano está em busca de aceitação e importância, do senso de aceitação e importância. Essa aceitação, na verdade, a gente traduz como conexão. A criança, ela quer se sentir conectada com as pessoas que estão ao redor dela. Então, esse passo que você deu é extremamente importante para ele se sentir parte da família, ele se sentir querido, ele se sentir importante ali, nessa relação, e é isso que vai trazer colaboração. É esse vínculo, essa conexão que vai promover a colaboração. É claro que no calor do momento, no dia a dia, nem sempre a gente consegue manter essa conexão assim. Tem horas que a gente está estressado, tem horas que você tem 3 filhos, Luana, você tem uma atividade, uma profissão que desgasta muito, né? Tem horários diferentes e tem que se deslocar muito, tem que estar sempre em dia, né? Com o corpo, com a maquiagem, com isso, com aquilo. E vai ter hora que você vai estressar. Todos nós estressamos.
Todo mundo
e tudo bem. Agora, fazer aquela... mostrar para ele que, olha, eu não quero mais fazer isso. E você envolveu ele, né? Vamos lá, como que eu posso fazer melhor? Como você pode me ajudar?
Reconhecer uma falha, isso é um modelo, porque você está mostrando para o seu filho que você errou e você está reconhecendo o erro e está pedindo desculpas. Então,
e que você pode aprender com esse erro. E agora vamos lá, solução. O que, que a gente pode fazer junto para que isso não aconteça mais?
E uma coisa também é tirar esse estigma. Assim, tem muitos pais que ficam com medo. Ah, se eu abraçar meu filho, se eu pedir desculpa para ele, ele não vai me ver como autoridade ou eu vou estar sendo permissivo demais. Não. Não. Você pode ser firme mostrando que você não concorda com determinada atitude, que aquilo não é bom e respeitoso, né, para a comunidade familiar ali que ele está inserido, para as outras pessoas. Mas essa mensagem de amor, essa conexão, independente disso, ela precisa ser estabelecida, ela precisa estar clara para o seu filho. Então, não tem nenhum mal em abraçar, não tem nenhum mal em pedir desculpas. Essa honestidade emocional entre vocês vai só fortalecer esse laço, essa cumplicidade, né? E facilitar a solução de problemas futuramente.
Com certeza, porque se ele sente que ele não pode confiar em você, que ele não tem em você o apoio incondicional ou o amor incondicional até, ele pode acreditar que ele é o erro, né? Uhum. Então ele comete um erro, eu não vou contar pra minha mãe, aquela coisa, eu não vou contar porque toda vez que eu conto pra ela, ela me julga, ou ela me escorraça, ela me humilha. Essa conexão, ela é fundamental pra garantir, não garantir nada garante, né? Mas pra ter uma base sólida para que lá na frente vocês encarem os desafios da adolescência com um pouco mais de tranquilidade.
Exatamente. Vamos pensar então em algumas soluções possíveis que não contemplem castigos nem punições?
Uhum.
Uma ferramenta que eu acho que ela é muito válida, independente do problema a ser resolvido, que a gente não sabe o detalhe. Depois, Luana, se você quiser detalhar, compartilhar em mais detalhes com a gente está disponível para entender esse problema, escavar esse iceberg melhor junto com você e propor soluções mais específicas para esse desafio que você está enfrentando. Mas tem uma ferramenta que ela é bem aplicável, independente do desafio que você está lidando, que é a reunião de família. Normalmente, quando a gente fala reunião de família, às vezes não traz uma memória muito boa, parece que, ai, que saco. Mas a disciplina positiva, ela tem um passo a passo que torna esse momento em família muito prazeroso e que ensina como resolver problemas coletivamente. Então, você vai estar trazendo um problema dessa comunidade que é a família. As crianças participam, né, do brainstorm para poder levantar sugestões para resolver aquela situação. O que, que eles acham que poderia ser feito? Então, todos falam, todos contribuem. E uma solução ou duas são escolhidas para serem colocadas em prática. E aí, vocês praticam essa solução durante a semana, que foi construída conjuntamente, né, com todos os filhos, os que participam aí dessa dinâmica familiar. E após uma semana, na nova reunião, aquela solução era validada ou não. E ela sempre começa a reunião de família. Eu acho que isso é um grande clique, assim, que muda a tônica da reunião de família, é essa rodada de reconhecimento, onde todos se reconhecem por algo. Então, todo mundo tem a oportunidade de, né, de agradecer, de reconhecer o outro por algo que ele fez, por algo que foi positivo para todo mundo naquela semana. Então, quebra aquele clima de, ai, que saco, vamos resolver alguma coisa, ou que vamos discutir ou resolver o problema. Tira o foco do problema e vocês se conectam primeiro nessa primeira rodada. E em seguida vai para a pauta, né? Como são crianças, o ideal é ter uma pauta só, algo bem, né? Não ter muitas questões a serem resolvidas.
Mas é importante que a criança sinta que ela pode trazer, que os problemas delas podem ser colocados em pauta. Nenhum problema é pequeno demais, sabe? Se ele te traz uma questão, você fala, que tal você colocar isso na pauta de reunião? Eu adoraria, né, pensar numa solução com você.
E aí fica um espaço de diálogo e de solução de problemas. Aí a gente foca menos na culpa, né? Por que você faz isso sempre? Porque a gente tem essa tendência de achar o culpado e a gente tem esse espaço de resolver o problema.
Buscar a solução, né?
Buscar a solução junto com a criança.
Não sei se você está familiarizada com a disciplina positiva, mas a gente fala em sermos proativos ao invés de reativos, né? Então, buscar a solução é olhar para esse problema com foco na solução. Vocês brigaram, você agiu de uma forma que não foi conveniente ou não foi respeitosa, ou você não gostou, pediu desculpas, e agora? Qual o próximo passo? Aí você não vai ficar com essa sensação de que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Lembrando que ele tem só 7 anos, então talvez você não queira fazer tudo isso ali na hora.
Sim.
Porque aí realmente vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pediu desculpa, reconectou e tal. Num outro momento, sabe, filho, eu estive pensando. A gente precisa pensar num jeito melhor de fazer as coisas.
O que fazer para que isso não se repita?
Para que isso não se repita. Sem apontar dedo, sem procurar culpados, né?
E aí, pensando, né, nessa questão que às vezes a gente reage ao comportamento dos nossos filhos, uma outra ferramenta também legal que pode prevenir problemas futuros, é a questão da pausa positiva. Né, Luana? É uma outra ferramenta que a gente não deve resolver problemas quando a gente está no modo reptiliano, no modo...
Surtado. Outras palavras, né? Quando o seu cérebro está invadido pelo cortisol e adrenalina, o seu córtex pré-frontal não funciona. Você não vai tomar boas decisões. Ele desconectou e aí a sua decisão vai ser de luta ou fuga.
E essa é a hora de pedir uma pausa.
Pedir uma pausa. E aí você vai estar sendo exemplo para ele de autorregulação, né? Então fala assim, filho, eu tô muito estressada agora, isso me deixou aborrecida, irritada, o que for, a palavra que você quiser usar, até porque é bom ele ouvindo outras palavras, aumentando o repertório dele. Eu preciso de um espaço. Você vai lá, respira, faz qualquer coisa que você sabe que é bom pra você.
Que vai te acalmar.
Que vai te acalmar, bebe uma água, se tranca no banheiro, respira fundo, lava o rosto, enfim, cada um tem a sua. E aí você fala, assim que eu me acalmar, eu volto pra gente conversar. Porque agora depois você pode falar isso pra ele num outro momento. Quando eu disser pra você que eu preciso me afastar, é porque eu quero te preservar. A gente até brinca, põe a mão para trás, né? Evita, porque o impulso é maior do que a reação do impulso na hora que você está agindo com o seu sistema simpático, que não é muito simpático, na verdade, pode machucar o outro. Então se afasta, é a melhor coisa, é o melhor exemplo que você pode dar.
A gente erra menos quando a gente coloca essa ferramenta da pausa positiva em prática. Não garante, nem sempre a gente consegue colocar ela em prática, mas é um fator de proteção tanto para o seu filho quanto para você. Então a gente tem que aprender que não dá para resolver, né, no calor do momento.
E às vezes até ele mesmo, se você conversar com ele numa hora que você está calmo e disser, quando eu estiver estressado eu vou pedir um tempo, talvez ele te indique. Mãe, será que não é melhor você... e ele vai te dizer o que fazer. Por exemplo, a filha da Marina já falou, vai bater no travesseiro que você está estressada.
Ela, mamãe, você não pode conversar assim, você está nervosa.
Você mencionou também a questão, será que é hora de eu buscar um psicólogo? Olha, um divórcio, Luana, é sério, né? É um momento difícil na sua vida, na vida das crianças, na vida do pai, e não pode ser ignorado. Se você sente que tá difícil para o Dom lidar com essa transição, com essa fase nova, com esse momento de ruptura, não tem nada de errado, muito pelo contrário, né? Não é buscar ajuda profissional. Agora, tenha em mente que essa ajuda é para ele aprender a lidar com isso, não que ele tenha um problema ou que ele tenha que ser diagnosticado com qualquer coisa. O profissional...
Para facilitar essa transição, essa mudança que às vezes é drástica.
Para que ele possa comunicar o que ele está sentindo, que talvez ele... Né, um profissional que lida com criança vai saber, vai ter ferramentas lúdicas para tirar, extrair dele esse sentimento. Ou qual a crença que ele está desenvolvendo? Né? A gente já falou lá na frente, talvez ele esteja se sentindo culpado pelo divórcio. Talvez ele esteja responsabilizando você ou o pai, ou ele sinta falta, a gente não sabe.
O psicólogo também pode ajudar o seu filho nomear aquilo que ele está sentindo. E a gente também pode fazer isso no dia a dia. Como? Validando aquilo que ele está sentindo. Às vezes a criança tem essa dificuldade de dar nome, de expressar o que ela está sentindo, então a gente pode ajudar a dar pistas. Eu vejo que você está nervoso, eu vejo que você está frustrado. Então, a gente vai ajudando a criança a perceber o que ela está sentindo e acaba manifestando isso através do mau comportamento, porque é o jeito que ela consegue expressar isso.
E, às vezes, no seu lugar, eu também me sentiria assim. Eu imagino que você possa estar se sentindo abandonado ou assim, assado. Ler livros de histórias mesmo, de ficção, onde os pais se separam, pode ajudar ele a digerir melhor essa situação e ver que outras crianças já passaram por isso, assistir filmes em que há também separação e conversar, assistir e conversar, o que será que ele está sentindo? Usar esses momentos de assistir um filme e ler um livro como oportunidade para refletir sobre esse sentimento. E aí, eu acho que vale também recomendar um momento especial. O momento especial, Luana, é um momento programado, de preferência semanalmente, pode ser até duas vezes na semana, pro Dom, em que seja só você e ele. E aí você fala, filho, talvez a sua agenda não permita você ter um horário assim bem regular, mas você sentar com ele ou no final da reunião de família, ou no final, no começo da semana, eu vou olhar minha agenda da semana e eu quero escolher dois momentos aqui com você de meia hora, de 15 minutos, o que você puder. Pode ser de manhã, na hora do almoço, o que for. Mas é meu e seu. E a gente vai fazer
exclusivo,
alguma coisa prazerosa. O celular fica desligado. Os irmãos não estão presentes. Vocês vão fazer alguma coisa prazerosa. Vocês podem fazer uma lista juntos de coisas que vocês gostam de fazer
Sim,
juntos.
Sim, essa é uma ferramenta também muito poderosa. Porque ela promove justamente essa conexão.
Exatamente.
Esse senso de aceitação, de pertencimento da criança. E
seria muito bom se o pai pudesse fazer isso também, né?
Sim, ele ter esse momento exclusivo com os dois. Porque com certeza ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir mais seguro. E as crianças agem melhor quando elas se sentem melhor.
Deixa eu até repetir. As crianças agem melhor quando elas se sentem melhor. Uma das citações clássicas da disciplina positiva é: de onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança se sentir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior, né? E realmente é absurdo de onde, né, que a gente pensa que se eu apanhar, isso vai me fazer me comportar melhor ou respeitar aquela pessoa que me bateu, por exemplo.
Então a chave é a conexão e é fortalecer isso que você já está exercitando, né? Tem alguns momentos de perder a linha, mas essa mensagem de amor que você conseguiu estabelecer, que você, nesse momento aí de conexão, tentar resgatar isso ao máximo com seu filho.
Sem dúvida, a gente erra tentando acertar o tempo.
Sim, você tem toda a razão.
Todo mundo, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente erra tentando acertar. E os erros são oportunidades de aprendizagem. Agora, refletir sobre esse erro e pensar proativamente o que, que eu vou fazer. Que acho que o seu desabafo tem um pouco desse caráter mesmo. E aí, a última dica é
autocuidado.
Pelo visto, você já está aí em Ibiza, cuidando de você. Né?
Esse período de férias para se recompor. Não é egoísmo, não. É individualismo, viajar sem os filhos. Porque eu tenho essa teoria, que pais felizes, filhos felizes. Então, a gente precisa desse tempo. Muitas vezes, né, de exclusividade, de respirar um pouco para a gente poder estar melhor, estar inteiros para poder educar,
para ter tempo de qualidade, né? Aí você volta, você certamente deve ter suas válvulas de escape aí durante a semana, alguma coisa que você faz que seja para você, e isso é super importante para todo mundo, todas as mães, todos os pais, que vocês tenham uma atividade que seja para você, é seu. E aí você, estando melhor, você tem mais condições de tratar o outro melhor. Né?
Exatamente. É isso aí. Espero que a gente tenha te ajudado a trazer algumas soluções para o seu dia a dia.
A gente tem outras ferramentas e outros podcasts já gravados no nosso site, que é o www.podcastigo.com.br. E eu sou a Mana Bosque.
Eu sou a Nina Magalhães.
Nós duas somos educadoras parentais certificadas pela Positive Discipline Association.
E estamos aqui para aprender junto com vocês. É um prazer.
Tchau, tchau.